Barulho.
Para o que é ouvido, não há cercas nem paredes. O som é o errante invisível que percorre os labirintos do Ori, cabeça, destino. A aquele que encruzilhou as eras, recolhendo histórias de todas as bocas, saudamos. Laro Yeshu. De hoje a oito está se enveredando por tramas atlânticas, verbo negro em travessia. A série que a partir de hoje, nas próximas 7 semanas, percorre 7 caminhos entre a voz e o silêncio, a cantiga e a narrativa, o brio e o lamento, o ânimo e o trauma que incendeiam o gênio preto na diáspora. Trazendo África do DNA das letras à pele das palavras, com olhos inundados da calunga grande, a literatura que aqui se apresenta é preta e se debruça sobre a infinidade de dialetos da oralidade e da escrita. Desde as primeiras vindas penosas que costuraram os cordões umbilicais de África com América, nunca estivemos sós. Mesmo aqueles que ficaram pela passagem do meio ancoraram fundamentos no oceano profundo. Para enfrentar o trauma, tramamos redes submarinas, corais que levam sussurros de insurreição por onde nos espalhamos. De muitos que somos, enredamos os cantos de nossas terras em novos arranjos. Abrindo os caminhos dessa série, no episódio de hoje lançamos pelas ondas sonoras o conto Exu Vigia, de Fred Aganju, o anti-influencer. Narrativa que já vibrava nas tracks do MC Aganju, o conto dá os primeiros passos adentrando o universo 75. Para quem não conhece, 75 é o código telefônico de área que abarca diversas cidades do interior baiano, como Cachoeira, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, entre outras. Conversamos com Fred Aganju sobre a sua trajetória e os caminhos que o levaram até a cultura hip-hop.
Então, olha, eu sou de Livramento de Nossa Senhora, no sertão baiano, 12 horas de viagem lá de Buzu, de Salvador para lá. E sou especificamente de uma comunidade chamada Estocada, que é uma comunidade, na época, né, da minha infância e adolescência, uma comunidade negro-rural, né? Hoje já é uma comunidade periférica urbanizada, né, com todas as contradições de uma comunidade assim, periférica urbanizada de maioria negra. Mas na época era uma comunidade rural de maioria negra e uma comunidade rural de muita descendência quilombola, como eu sou também, porque perto de Livramento tem uma cidade chamada Rio de Contas, que é uma cidade conhecida pelo conjunto arquitetônico também barroco, e, sobretudo, pela incidência de quilombos, né? E minha família é desses quilombos, Quilombo Barra, Bananal e Riacho das Pedras. Então, eu venho dessa tradição, né, véio? Sou um cara da roça. Até por isso que minha pesquisa de mestrado foi voltada pela questão da luta pela terra, né? Um bagulho que é uma tradição de minha família, né? E minha família também tem uma tradição não só de ser de origem quilombola e de origem rural, mas também minha família sempre puxou o trio, tá ligado? É uma família de lideranças, desde minha bisavó Sarrosa, a minha avó Tonha, tá ligado? A meu avô Joaquim, sempre foram lideranças onde estiveram localizados, seja na luta pela terra, na luta por trabalho, por dignidade. E eu fui formado nesse contexto, só que na minha 8ª série eu fui morar em Salvador, porque meu pai, que é também de Livramento, né, assim como minha mãe, ele já estava morando em Salvador, trabalhando, pá, e aí, em determinado momento, foi todo mundo, eu, minha mãe, enfim, todo mundo morar junto com ele, eu fui estudar em Salvador. Fiquei lá vários anos, deu tudo errado, meu pai separou de minha mãe, agressão, eu tentei me matar, e a porra, tentei matar meu pai, só deu merda. Perdi de ano 3 vezes, tá ligado? Na 8ª série, 2 vezes no 1º ano, e quando foi no meu 2º ano, eu fugi de Salvador, né? Porque no ano, até 2 anos antes, no caso, eu saí de Salvador em 2007. 2 anos antes, minha mãe tinha saído de casa por causa dessa questão de violência e pá. E me deixou, né, naquela fita, não, você vai ficar, porra, você vai estudar e pá. Bagulho de amor não, é pista, fica aí. Só que deu merda do mesmo jeito, vários conflitos com meu pai. E chegou nesse ponto que eu tentei me matar, né? Não consegui. E aí fugi de novo pro interior. Em 2007, voltei pro interior. E aí nessa de voltar pro interior, por eu ter tido essa jornada, né? De ter saído do interior e ido pra capital, ficou tipo assim, meio um murmúrio na família, né? Porra, filho de Neide deu errado, pai foi estudar, se fudeu. Voltou para a roça, vai ter que carregar saco e no resto da família. E aí, nesse ano, aí eu fiquei, não, falei, não, mano, eu vou passar numa porra de faculdade. Eu nem sabia que era faculdade de direito, tá ligado? Falei, eu vou passar para tirar minha onda. Na época, eu tava passando a novela Coração de Estudante, tá ligado? Não vale a pena ver de novo, que tinha um bagulho de Minas e pau. Falei, não, eu vou morar numa residência dessa, vou tirar a onda, vão se fuder todo mundo. E aí, na época, a galera me chamava de louco, porque eu estudava muito, né? Não, você vai ficar louco estudando tanto. Aí passei em direito na UFS e passei em história aqui na UFRB, mas como eu sempre viajei no interior, eu falei, não, eu quero ir para um lugar mais rural. Bagulho de Feira de Santana, não, porque também tá mais próximo de Salvador. Todos os conflitos com meu pai na época. E aí vim para Cachoeira cursar esse curso de história. E nesse mesmo contexto aí, dentro do curso de história, também eu fiz uma trajetória de luta política comunitária, né? Sobretudo dentro, vamos dizer assim, de um campo do movimento negro. E quando eu cheguei aqui em 2008, eu fundei, né? Fui cofundador do Núcleo de Negros e Negras Estudantes da UFRB, que é o Núcleo Acofena, que atuou durante vários anos na UFRB. E dessa atuação aí se desmembrou no Cine do Povo, que é uma instância comunitária que tem atuado aqui em Cachoeira, né, há uma década praticamente, e a gente tem sido o principal agente disseminador, né, da cultura hip hop e de uma prática que a gente tem chamado de trabalho comunitário organizativo. E é dentro desse contexto aí que eu tive envolvimento com a arte, né, sobretudo com a cultura hip hop. Dentro desse contexto comunitário, durante muito tempo eu fui do Quinto Elemento, né, vamos dizer assim, articulei várias ações comunitárias, contribuí de várias formas, mas não dominava nenhuma estética específica. E nesse contexto aí, nesse contexto político, cultural, que eu me formei enquanto MC. Então, não sou um MC de batalha, tá ligado? Eu sou um MC que vem da cultura hip hop. Pode acabar aí os streams, acabar a internet, que a gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo, porque é um modo de vida, né? O rap, enquanto expressão artística, ou enquanto produção cultural, financeira, já é outro aspecto. Tá ligado? Que não diz respeito ao entendimento que nós temos da cultura hip hop.
Ah, Ganju. Estúdio Ibori. Conexão Casa Preta. Arte abstrata. Eixo vigia, espivete na pista. Eixo vigia, espivete. Eixo vigia, espivete na pista. Eixo vigia, espivete. Bate cabeça, acende moíla. Banho de saba pra vencer na vida. Tomei a benção da tia. Há quanto tempo não te vejo, piva? Bolo um prensado visando a guarita. Polícia mata Amazônia ou Bahia. Pretos tomando enquadro. Tapa na cara, alvejados. Muros da city pichados. Anunciando o banho de sangue, tragédia, holocausto. Carrega fé nos meus braços. Fardo acalento pesado. Meu pai Xangô me proteja dos fracos. Minha caminhada é dos fortes. Reinos antigos, matriarcas negras. Me ensinaram os segredos da terra. Embalsamaram meu corpo nas ervas. Preparado para a guerra na terra. Encruzilhados, encontros das eras. Seu pedra negra, Exu caveira. Tranca a rua, vigia a porteira. Eixo vigia, os pivete na pista. Eixo vigia, os pivete. Eixo vigia, os pivete na pista. Eixo vigia, os pivete. Eixo vigia, os pivete na pista. Eixo vigia, os pivete. Eixo vigia, os pivete na pista. Eixo vigia, espivete. Eixo vigia.
Larui. Exu e a guia e o cordão de prata. Os pivetes são cria de história de caça. Bota na tela o que a TV não passa. E se saia da tela se não tem pupa. Passamos o passado pelo presente. Sem pena da paz e com a gente não passa. São muitos de bocas fechado com a gente. Na frente abre a boca se a gente se passa. Não se passe não, ó firra. Que Exu é um deus da minha gente. Que aprendeu a odiar o que cuida de fato. Dos que batem a vida de frente. Quem sente sabe sim. O gole laroiê, a turma dos pior, só Exu pra proteger. A bala é da fita do morro e do campo que vive pra não se perder. A ginga é antiga, a orixá é o santo do tempo pra gente sobreviver. A bala é da fita do morro e do campo que vive pra não se perder. A ginga é antiga, a orixá é o santo do tempo pra gente sobreviver. Não se passe não, ó fi, que Exu é o deus da minha gente. Exu é um deus da minha gente. Exu é um deus da minha gente. Bori Studio, arte abstrata. Pega lá.
Exu vigia, Exu vigia, Exu vigia os pivete na pista. Exu vigia, Exu vigia, Exu vigia os pivete. Exu vigia, Exu vigia, Exu vigia os pivete na pista. Exu vigia, Exu vigia, Exu vigia os pivete. Exu vigia, Exu vigia, Exu vigia os pivete. Exu vigia, Exu vigia, Exu vigia os pivete. Exu vigia. Exu vigia os pivete, Exu vigia, Exu vigia os pivete, Exu vigia os pivete, Exu vigia os pivete, Exu vigia os pivete, Exu vigia.
E eu particularmente gosto de ler um pouco, tá ligado? E gosto de ler um pouco de literatura. Então conto é uma área que eu gosto muito já há muito tempo. E já tive já minhas aventuras já de contos já, mas quando eu era adolescente, tá ligado? Porque quando eu era adolescente, eu, em Salvador, né? Eu jogava RPG, tá ligado? Mas na época nerd era tipo como é? Demonologista, né? Minha mãe achava que eu era cultuava o diabo. Não era que nem é hoje não, tá ligado? Os nerds tudo tirando onda de gamer, não. Nerd era uma categoria pária. E se você era um nerd preto, você era a pior escória, né? Na favela você era... Qual é? Tá viajando, mano? Porra de storyteller de... E entre os boys também, você era um bagulho meio diferenciado, tá ligado? Mas essa cultura do storyteller, em essência, antes de se tornar, né, digitalizada, era uma cultura baseada na interpretação, no teatro, na escrita, né? Juntava tanto o teatro como a ideia de conto. E você construir essa narrativa. Então, na época também eu escrevi, era muito bom nisso. E anos depois, essa estética, a lógica do storyteller, eu trouxe para minhas letras, tá ligado? Minhas letras são muito storyteller. Só que eu tento não deixar tão denso, vamos dizer. Mas para quem entende a ambiência e quem tá no contexto, vai ver tudo em 360 graus, tá ligado? Com cor, com cheiro, com tudo. Então, nas minhas letras, de alguma forma, eu já trago essa linguagem um pouco de conto, de storytelling, de contar história, né, velho? Para me fazer essa perspectiva, né, do conto Exu Vigia, como é que eu fiz, né? Do ponto de vista mesmo pragmático do processo criativo. Eu peguei três letras minhas, tá ligado? Compartimentei. E aí, se você observar, cada parágrafo é uma sentença de uma letra, tá ligado? Porque também minhas letras também estão em uma ambiência, né, em um contexto, como eu falei anteriormente. Esse contexto desses anos, de tudo isso que eu estou vivendo, está em minhas letras de forma cognoscível, tá ligado? Não é compartimentado. Eu entendo que a experiência que eu trago é uma experiência total, não é uma experiência que pode ser reduzida, apesar de ser um fonograma. Então, eu tentei trazer isso também para o conto. Então, através da divisão dessas, né, desses eixos temáticos em cada parágrafo, a partir de outras letras e também da letra Exu Vigia, eu construí essa... esse texto, e muito baseado também em memórias, e sobretudo memórias fúnebres. Por exemplo, o personagem, não digo principal, mas o que eu apresento, que ele é apenas um dos personagens que eu vou apresentar nesse contexto do Universo 75, né, o Pensador, ele é como se fosse um Frankenstein, ou seja, é um pedaço de várias pessoas mortas, tá ligado? Que eu dei vida. Tipo, sou o Dr. Frankenstein, né? Dr. Aganju, vamos botar assim. O Pensador é meu Frankenstein, e de fato são vários pedaços de parceiros que foram mortos. brutalmente em Cachoeira, mas que através desse trabalho comunitário organizativo, a gente tem condições de acessar outras experiências, outras dimensões cognitivas e espirituais dessa cidade. Então, a morte não só nos acompanha, mas também como esses egúns estão com a gente, tá ligado? Né? Ou seja, essas pessoas que foram mortas brutalmente, não tiveram direito ao enterro digno, tá ligado? Muitos estão na condição de desaparecido, e a gente sabe o que, que significa um homem preto desaparecido. Não é um desaparecido político, é um cara que foi desovado, ninguém achou ainda. Então, o pensador é o pedaço dessas várias pessoas mortas que me deram várias contribuições, tá ligado? Gigantescas em minha vida, mas que não estão mais aqui presentes e que refletiu, apesar das pessoas tratarem como apenas objetificados ou como pessoas apenas subalternizadas, formulavam sobre tudo que a gente está vivenciando, tá ligado? Porque foram pessoas também que comporam as fileiras do Cine do Povo. Desde jovens, que eu vi criança e vi morrer adolescente, há pessoas também que eu vi caminhar pelo mundo do crime e a gente achar que tinha superado essa linguagem, mas morreu depois, mesmo não estando mais envolvido, vamos dizer assim, morreu da mesma forma, de forma violenta. Então, o processo também criativo se deu dentro desse campo, vamos dizer assim, de uma realidade distópica, que é algo também que eu entendo como eu vejo o mundo, tá ligado? Eu vejo o mundo como uma grande distopia. E a gente, particularmente, dos Pior da Turma, que é o grupo de rap que eu faço parte, né? A gente tem a nossa tese, que é da lírica distópica. Nossa lírica é, tipo assim, é um futuro destrutivo, mas um futuro presente, não um futuro distante. Então, isso também eu trago também na linguagem desse conto, no processo criativo, porque a morte é algo que sempre me acompanha, tá ligado? Eu sempre estou me esgueirando da morte. Parece que quando eu fujo dela, ela abraça alguém próximo a mim. Algo que eu tenho muito na minha mente, sobretudo depois da morte da minha primeira filha, tá ligado? Isis e Manis, para mim ficou mais evidente ainda de como a morte, enquanto entidade, enquanto ser epistemológico, né? Que está aí desde que o primeiro ser vivo existiu, está presente em mim, está me olhando, tá ligado? Eu não estou dizendo assim que eu estou achando que eu vou morrer agora ou depois, mas para mim é uma presença presente, forte, tá ligado? Assim como amor, como a paixão, como ódio, como pessoas que eu gosto, eu sinto a morte. Temo, mas também respeito, né? E tento trazer de alguma forma para a linguagem da arte, que é, não vou dizer que é uma válvula de escape, tá ligado? Mas é uma forma também, de alguma forma, me manter mentalmente são dentro desse contexto, que é algo que sempre me inquieta, sempre me angustia, né? Essa possibilidade de poder, de fato, morrer a qualquer momento, tá ligado? Seja do ponto de vista estatístico ou também do ponto de vista de uma morte social, tá ligado? De virar uma espécie de zumbi, um corpo morto-vivo. E quando é notado, sempre com um olhar de assombro. Então, é dentro desse prisma aí, né? Um pouco caótico, um pouco distópico, eu construí, né? Tanto do ponto de vista metodológico quanto do ponto de vista, assim, vamos dizer, de um horizonte criativo, né? Esse conto, Exu Vigia, que o nome só também já tem um peso gigantesco pra mim, né, mano? Boa. Demais.
Claro, e...
Exu Vigia. O presente conto é uma ficção. Qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência. Só órfãos de pai e mãe. Não desses órfãos em filmes de Hollywood que ficam um tempo em um orfanato e são adotados por família de burguês. Minha mãe foi lombrada em uma chacina, em um rolê que fez com alguns clientes que pagaram uma ponta a mais para ela sair do brega. Dizem que eram ladrões de banco de São Paulo, malocados na Bahia. Ao fim e ao cabo, não se sabe ao certo o que aconteceu naquele motel na beira da BR-101, onde 6 pessoas foram assassinadas a tiros de grosso calibre. Só sei que minha mãe morreu nessa fita, aproximadamente 2 anos depois que nasci. Meu pai era um pescador de Maragogipe, um cliente assíduo de minha mãe. Ele se apaixonou, quis tirar ela do ofício. No entanto, minha mãe gostava da liberdade que o trabalho proporcionava. Meu pai era um corno, e como todo corno, era dramático. Morreu fudido de cachaça, crack e de qualquer desgraça que proporcionasse lombra e tirasse sua dignidade. Sem pai, muito menos mãe, fui criado em uma espécie de rodízio entre as mulheres que trabalhavam e gerenciavam os prostíbulos da chamada Rua do Brega, em Cachoeira. Quando completei 5 anos, Yansan revelou-se em toda a sua generosidade em minha vida, quando Ebominete me pegou para criar. Ebominete era uma senhora de Yansan. Sua pele era extremamente negra e sua cor só rivalizava em negrume com os seus cabelos, que nunca embranqueceram. Ela não tinha filhos biológicos. No entanto, teve diversos filhos e filhas que pegou para criar. E a todos iniciava as doutrinas, mistérios e segredos dos candomblés antigos da Terra Vermelha. Ou como diz os mais velhos, da região do Bitedô. Ela nunca botou candomblé, como diz o povo, mas jogava búzios e foi mãe pequena de gerações de ogãs, equedes e iaôs. Como era de se imaginar, Ebominete fez meu santo. E como era do seu costume, sob rígido regime, com resguardo de um ano. Sou filha de Oxóssi, Iogã de Ansan. Tenho a fé crivada nos meus braços. São as minhas curas, marcadas em minha pele através de pequenas escarificações, no centro da minha cabeça, laterais dos braços, pernas, tórax e até embaixo da língua. Essas cicatrizes são sofisticadas tecnologias de proteção e percepção intuitiva, que sempre ardem quando o perigo está próximo. Como agora. É sexta-cheira em Cachoeira, e o paredão gruva no alto do morro do Cucuí de São Cosme, na rua do antigo Poço de Nanã. Por aqui o povo continua na rua, e ninguém se importa com a pandemia, muito menos com a polícia. Eu tô no corre de fazer dinheiro, então fico mais de parte, fumando os baseados, dando uma ativada de leve, sarrando uma novinha aqui, outra ali, e observando aquelas centenas de pessoas dançando sincronizadas, literalmente metendo dança, ao som da dama do pagode, o poeta, o metrô, além de muito funk carioca. Minhas curas continuam a arder, sobretudo a que está no centro da minha cabeça. O perigo está próximo, ou tão perto que já se misturou a multidão. Mas tipo assim, a favela é nossa, só os pivete brabo no controle do trem, e eu tô na visão que esse final de semana tá tudo arregado, as putas não vão subir o morro pra oprimir o lazer. Mas ainda assim, não posso deixar de notar que minhas curas ardem à medida que a madrugada avança, e os pinos de raio intocados na minha meia vão sendo despachados.
Qual foi, MC? Fala tu, jogador. Você fica mais de parte, né, Ciro? Só no passinho da maloca. Tô na visão que você lançou a braba no YouTube. Compartilhei pra geral, pivete. Sem ideia mesmo.
É sim, pivete. De verdade. Gravei lá no centro comunitário. Tô com outras pedradas pra lançar. Só na visão de rua mesmo, tá ligado? Mas qual foi?
É você que tá com esse raio batendo aí. Tepino de 50. Joga aí na minha mão, na humildade. Mas tipo assim, tô com 30 conto aqui, segunda-feira de 2020, sem ideia, bro.
Já é, parceiro. Vou botar na tua mão porque eu sei que tu é cara homem. Esse bagulho nem é meu, tô fortalecendo um parceiro. Menti na cara dura. Segunda-feira eu não vou nem te procurar. Você chega em mim com essa micha.
É nóis.
Ele me cumprimenta antes de sair fora e nesse mesmo movimento pego o pino malocado na palma de minha mão. É o último pino e são 2 da madrugada. O parceiro que me aborda na multidão já tá corizando em alta, mas que é mais longa, já que o paredão ainda gruva alto e o fluxo tá longe de acabar. Tem muita grana pra ganhar nessa pista, mas meu produto acabou, meu celular descarregou e eu não tenho como acionar meu contato na linha velha. Mas tenho um contato aqui perto, logo ali nas Três Bocas. Dá pra ir andando mesmo. É rapidinho. E talvez a caminhada tire esses pensamentos ruins da minha mente. Essa sensação de ardência constante em minhas curas. Essa sensação que vai dar merda. Saio swingando no meio da multidão, ao som de chacoalho rabo. Senta pros pivete brabo. Meu boné tá enterrado no meu cabelo trançado em nagô. E minha prata tá brilhando, reluzente. Deixando meu Nike branco mais lindo ainda. Pra completar meu kit, tô com a gola polo da Lacoste e por debaixo da blusa, uma peça presa à cintura. Pra quem é laranja, não tem como perceber que tô armado. Mas parece que o oitão é imã de xota pois toda novinha que me cumprimenta dá dois beijos no rosto e uma mão vai logo na cintura pra sentir a peça. À medida em que vou me afastando das centenas de pessoas que se amontoam na rua principal do Alto do Cocuí de São Cosme, logo ali mesmo próximo do Poço de Nanã, observo os muitos carros e motos estacionados desordenadamente no meio fio da rua de paralelepípedo e postes de luz amarelada. O fluxo é intenso, pois é noite de São João, e mesmo que a prefeitura não fez festa por causa da pandemia, a cidade está lotada de gente de fora, que veio para o interior empestear a cidade com essa praga. Já estou distante do paredão, mas ainda ouço a música ao longe. Agora estou subindo a ladeira íngreme do Cucuí de Caboclo. Estou pensativo. Aliás, pensar é uma das coisas que mais faço, ao ponto que meu vulgo na maloca é o pensador. Numa boa, Ciro, pelo certo mesmo, já travei muita guerra tola nas ruas dessa cidade de garoa e óleo. Perdi vários parceiros, uns estão mortos, outros desaparecidos e uma tropa tá na tranca. Tenho sobrevivido a tudo isso. E mais um pouco, uma cidade que é conhecida internacionalmente pelo seu patrimônio histórico, a tal Cidade Heróica. Cidade Heróica é uma desgraça, é como Edson Gomes falou, o inferno é aqui. À medida que avança a madrugada dentro, a temperatura diminui drasticamente e a neblina toma conta da cidade. Paro por alguns instantes no cume da ladeira próximo ao candomblé de Pai Pedrinho e observo ao longe as silhuetas das antigas igrejas, irmandades e prédios de arquitetura barroca que compõem o dito Centro Histórico de Cachoeira. Assim como posso ver daqui do alto o rio Paraguaçu serpenteando rumo ao oceano, assim como os morros que cercam a cidade de Cachoeira e São Félix, formando uma espécie de vulcão onde a vegetação se mistura a um emaranhado de casas, a sua maioria sem reboco. Além da neblina que toma conta das duas cidades, há também um nevoeiro de medo nas ruas. Talvez a ardência em minhas curas seja isso, medo. O medo da morte prematura, de deitar na cova rasa, o medo de ser impedido de criar seu rebento, o medo de nunca ter, o medo de não brincar com seus netos, o medo de nunca mais ver a pessoa que ama, de nunca mais sentir o cheiro dela ou de não sentir o peso de suas coxas sobre o meu corpo. O recôncavo é encharcado por sangue negro, uma terra hostil onde os negros são caçados, capturados e abatidos como cães. Cachoeira foi construída sobre muito sangue de gente preta escravizada. É bom, Minete me dizia que Cachoeira e São Félix estão amaldiçoadas, porque os antigos cultos ancestrais estão sendo abandonados ou degenerados por marmotagens, como ela gostava de falar. Minha avó contava que um dia a barragem vai romper novamente e matar todo mundo que não cultua ancestral. Sigo cumprindo todos os preceitos e obrigações religiosas que minha avó Ebominete nos ensinou. Jamais vou abandonar orixá, não quero ser um amaldiçoado. Não quero ficar no vazio eterno quando fizer a passagem pro Orun. Meus ancestrais vão me receber de braços abertos. Em algum momento retornarei pro Aie, na forma de espírito, energia, sentimento e vida.
Ô, foi, MC, tá pensando em mim, é?
Uma voz feminina forte rompe o nevoeiro. Meus pensamentos, sensações e intuições sobre Cachoeira são dissipados. Agora toda a minha atenção está em Bruna, a Iaô de Oxum, que estava na janela do primeiro andar de sua casa, me observando enquanto descia as escadarias rumo às Três Bocas. Que pensando em você, o quê, Cera? Tá viajando, né? Tava castelando a neblina.
Pensando... Já sei que você é um pensador, bebê. Mas para de pensar um pouco. Sai desse frio, vem pra cá. A chave tá no mesmo lugar que você já sabe.
Ainda não, tem uns corre pra fazer.
Aff, vida, sobe aí.
São 8 da manhã de sábado, e por alguns segundos não sei exatamente onde estou, mas o peso das coxas tatuadas de Bruna sobre o meu corpo me fazem recordar tipo um looping das últimas horas. Bebe água, bola outro, taca fogo, preto me chupa de novo. Estamos nus sobre a cama box, roupas espalhadas pelo chão, minha peça está em cima da penteadeira de jacarandá que ela herdou da mãe, e o sol que entra pela varanda do quarto faz a pele preta tatuada de Bruna reluzir, além de acentuar o contorno das curas nos seus braços. Ela é Iaô, apesar de ser mais velha do que eu em idade, é bem mais nova no santo. Minhas curas não ardem mais e já não tenho pensamentos tão profundos. Quero apenas me refrescar nesse imenso rio que é Bruna.
Ei, pensador, vai gravar essa não?
Bruna mais uma vez me tira do meu castelo e me entrega uma folha de caderno amassada.
Caiu do seu bolso, velho. Óbvio que eu li. Você tem talento, com certeza não tá sozinho quando escreve suas músicas.
Ela continua falando enquanto eu leio a letra e tento me recordar em que momento das últimas horas escrevi esses versos. Ogum, o deus dos rebeldes. Ogum é o deus da guerra e da revolução. Ele se faz presente nas agitações, greves e tumultos. Não carrego Ogum na cabeça. No meu ori, eu tenho raios, fogo e pedra. Mas Ogum tenho muito respeito. Sei que ele protege os rebeldes. Ogum, aceite o ebó dessas palavras. Proteja-me dos gambés. Afaste-me dos caguetes. Aparta as balas de minha carne. Destrua as cadeias que aprisionam os teus soldados amotinados. Ogum, aceite o ebó de nossos protestos. Os pneus em chamas são teus. As agitações nas ruas são tuas. Vamos arriar as BRs nos teus pés. Só pedimos a vitória, nada mais. Ogum é o deus da guerra e da revolução. Eu não carrego Ogum na cabeça, mas a ele tenho muito respeito. Eu sei que ele ama os rebeldes. Pós-fácil. Boletim Diário Informativo Cultural Olha a Pichitinga. Segundo informações, 3 jovens foram executados a tiros na madrugada de hoje, durante uma festa de paredão que ocorreu na comunidade do Alto do Cucuí, mais especificamente nas mediações da chamada Lagoa de Nanã. Segundo informações de populares, os disparos foram deflagrados por homens encapuzados fortemente armados que saíram de um carro-gol. Até o momento, a polícia não se pronunciou sobre o ocorrido.
O conto Exu Vigia é o primeiro da coletânea Universo 75 sendo lançado simultaneamente em áudio, aqui pelo De Hoje é 8, e por escrito na conta do Medium do Universo 75. Em entrevista, a Ganju nos contou sobre a sua vivência em Cachoeira, no Candomblé e em projetos comunitários, e como essa caminhada deságua em seu processo criativo.
Era algo que eu já estava já pensando em fazer, que agora a gente está com essa perspectiva aí do Universo 75, né? De fazer uma múltipla linguagem, tanto através do fonograma quanto da própria ilustração. E para dar um tom de universo tem que ser bem desenhado, né, velho? Nada melhor do que a literatura para desenhar isso. Então, já estava já na bota a gente transformar nossas letras em contos. É, a concepção desse conto, né, sobretudo a partir do nome Exu Vigia. A primeira coisa que me preocupou quando eu fiz é para não fazer nada parecido com, vamos dizer assim, que é uma linguagem que ficou muito na mente de todo mundo, né? Que é do filme Besouro, né? Daquela aparição histórica de Exu no filme Besouro. Eu não queria nada daquilo, tá ligado? Tipo assim, uma parada realista, fantástica, né, beirando o Star Wars, tá ligado? Acho que é massa pro cinema, mas do ponto de vista mesmo, né, da experiência, eu não vejo dessa forma, né? Então eu não queria nada, vamos dizer assim, cinematográfico hollywoodiano. A abordagem cinematográfica que eu trouxe ali foi de outras referências. E aí, nesse contexto, essa track Exu Vigia, eu tentei trazer também muito do que eu vivencio do ponto de vista da minha experiência com minha religiosidade, tá ligado? Com minha expressão de religiosidade. Não especificamente com o candomblé, tá ligado? Que eu sou adepto. Mas com a religiosidade de matriz africana, como eu entendo, tá ligado? Que para mim tá para além das instituições. E é uma observação, assim, de muito tempo, e sobretudo da minha condição de abian. Ou seja, dentro da hierarquia do candomblé, eu sinto no chão, né? Sou uma criança, apesar de ser velho do ponto de vista de minha idade. Então, é uma observação, assim, também dessa cultura de matriz africana de cachoeira, tá ligado? Que tá muito além do que é publicizado e do que muitas vezes é caricaturado até mesmo pelas pessoas da própria cidade, por questões econômicas, por questões de uma conformação do que é a matriz africana em cachoeira, mas é muito além disso, é uma experiência assim, total, como se fala bem lá no conto, né, véio? Não é marmotagem, são uma série de códigos, uma série de trejeitos, e sobretudo algo que eu aprendi aqui em Cachoeira é que candomblé ou religião de matriz africana é sobretudo segredo. Então, uma coisa que eu aprendi muito aqui com as pessoas mais velhas é isso, que candomblé é segredo. Então, para as pessoas mais velhas, vem com muita reticência muitas coisas que acontecem hoje em dia, desde se filmar candomblé, as experiências televisivas com candomblé, enfim, isso tudo é muito arredio para as pessoas mais velhas, porque tem uma concepção mais da experiência de orixá, tá ligado? De viver orixá, que está para além da festa, de você virar de santo ou não, entendeu? É de como o orixá está lidando com as suas células, com seus neurônios, tá ligado? Com sua ligação com o sol, com a terra, com a água. É um nível de autoconhecimento outro, tá ligado? Que, inclusive, eu só vim atingir e perceber depois de anos, tá ligado? Um dia desse. Mais exatamente remontando aí quando minha primeira filha morreu. Essa relação mais visceral com o orixá, tá ligado? Que eu percebo e vejo que algumas pessoas em Cachoeira mantêm. Então, o conto partiu daí, né? Como é que Exu se expressa em vários cotidianos das pessoas de matriz africana, como, por exemplo, a questão das curas ardendo, né, velho? Isso é uma constante aqui em Cachoeira, tá ligado? E que, às vezes, acoseando até situações excêntricas, ou às vezes até engraçadas, tá ligado? Das pessoas mesmo se orientarem por isso, entendeu? De forma, assim, quase psicopática, se você for analisar friamente, né? A questão também de não se... Vamos dizer assim, da necessidade de não se externalizar como um membro da seita, né? Como um membro do candomblé. Você vê que o pensador, apesar dele traçar toda a trajetória dele dentro de um contexto de candomblé, de uma tradição antiga, né? Que é a tradição da Terra Vermelha, dos primeiros candomblés de Cachoeira, ou seja, do Brasil, você vê que em nenhum momento ele diz que ele está vestindo branco, que ele tem uma tatuagem de um santo, que ele está vocalizando para os outros que ele, faz parte. É um bagulho íntimo dele. Ninguém está vendo as curas dele ali, ninguém... Só quem conhece ele sabe que ele é filho de santo. Foi dentro desse prisma aí de trazer uma experiência cognoscível, né, e molecular do que é vivenciar a religiosidade de matriz africana que eu construí esse conto e tentei dar esse desfecho um pouco inesperado, né, velho? Esse conto Exu Vigia foi só um princípio e vai dar, vamos dizer assim, um norte para outras pessoas também que estão envolvidas no Universo 75 para produzir, né? Eu acho que, de alguma forma, traz uma linguagem. A galera vai entender que não é uma cópia das músicas, né? Eu acho que quem lê ali, pensando, porra, vou ler ali, vou ver a música, vai se arrepender, vamos dizer assim. Não é uma transição da música para um conto. Da música, a gente está criando outro mundo, por isso que a gente está chamando de Universo 75, né? A improbabilidade, a diversidade dinâmica, né? Não é nada estático. Então, a proposta de continuidade já está posta, tá ligado? Uma também das preocupações do próprio Universo 75 é isso, é tipo, como o fonograma consegue atingir uma galera, independente de vários contextos sociais, econômicos, de letramento, a gente quer fazer contos também que, não que seja fácil de ler, tá ligado? Mas de que o público que consome os nossos fonogramas, nossa produção audiovisual, goste também de ler, se atente a ler. Então, de tentar, tipo assim, mano, para quem não tá em Cachoeira, eu quero que leia e tenha algum castelo, tá ligado? Que ele construa dentro do que eu tô narrando ali, a versão dele de Cachoeira, diante do que a gente está trazendo. Então, trouxe esse recurso do próprio storyteller. E trouxe também linguagens, também, sobretudo fonéticas, eu não digo nem de gíria, de comportamento mesmo das periferias urbanas de Cachoeira, que é também para desmistificar esse ideal de Cachoeira, inclusive um ideal literário, né, velho? Que é reificar desde o próprio Damaro da Cruz, que é Cachoeira Barroca. Prédio, igreja, irmandade, prefeitura, 25. É isso, durante décadas, tá ligado? Inclusive, um dos poucos autores que quebrou essa dinâmica da cachoeira barroca foi Rony Bon, né? Um dos primeiros que trouxe já uma estética já insurgente, né? Uma estética já urbana, numa época que já dizia que cachoeira era rural, mas que já tinha dramas urbanos, como a violência, por exemplo, tá ligado? Não é algo novo aqui em Cachoeira, a violência letal contra a juventude negra. É algo datado historicamente de longa data. Então, através dessas gírias, eu quero aproximar esse público e mostrar que Cachoeira está bem além disso, tá ligado? Desses estereótipos. São estereótipos também construídos por essa própria ideia de Bahia, né? Essa invenção de baianidade, que é muito ligada ao litoral, a um comportamento também, inclusive a própria ideia de favela, de periferia, é também uma ideia litorânea, tá ligado? Soteropolitana. Mas o que eu estou demonstrando aqui é que várias agências que estão, por exemplo, em Salvador, em Feira de Santana, em cidades grandes, também estão aqui em Cachoeira, tá ligado? Através de seu histórico, de sua dinâmica própria. Então, a experiência preta, né? Que eu estou querendo dizer, apesar de não ser uniformizada, ela tem pontos de enclaves, tá ligado? Pontos de conexão, tá ligado? Dentro de um contexto de violência. E a violência são várias no conto, né? Desde um contexto de pandemia, que a gente percebe que é uma sociedade pandêmica, mas ninguém tá nem aí, não tem nenhum tipo de controle sanitário público, né, mano? Então, por si só, a sociedade violenta, né, que é o que a gente tá vivendo agora. As pessoas se jogando nos braços da morte. Então, eu tentei trazer essas múltiplas dinâmicas, tá ligado? De uma cachoeira que não é narrada do ponto de vista da literatura, da poética, tá ligado? Do ponto de vista até, eu diria, do monte do tempo da musicalidade, mas eu acho que do ponto de vista da música, a gente já tem trazido uma outra linguagem, até mesmo para o próprio Recôncavo, tá ligado, véio? A gente tem sido responsável por isso também, de demonstrar de que o Recôncavo, né, não é o que Caetano cantou, tá ligado? Tá longe de ser disso. E também tá um pouco distante do que Edson Gomes cantou, porque a gente tá no século XXI, em uma sociedade capitalista neoliberal, tá ligado? Em um contexto de guerra híbrida planetária, em um contexto de guerra racial de alta intensidade da Bahia. Então, são dramas históricos, mas há também dramas também do tempo presente. Então, esse conto também vem muito nessa linha de tentar articular questões históricas, como, por exemplo, a própria trajetória do pensador, tanto com a própria Rua do Brega, que é um território histórico periférico do centro, como também sua relação histórica também com a religiosidade, mas sua relação também histórica com a sociabilidade que ele vive hoje, né? Enquanto MC, enquanto o pivete que está no corre, a gente vê que talvez essa ideia de facção que a mídia tenta plantar, talvez não seja tão rígida ou tão organizada quanto a mídia desenha, tá ligado? Talvez seja um modo de comportamento da juventude, tá ligado? Uma forma de entender o mundo, de se sociabilizar, então eu quis também, de alguma forma, desmistificar essa ideia do tal do traficante, né, velho? Vamos dizer assim, né? Do varejista na Bahia, que não é a mesma coisa do Rio de Janeiro, por exemplo, que é outra lógica. Então, eu quis também pulverizar isso aí, mostrar que são pessoas mesmo de carne e osso, e que, às vezes, o último aspecto da vida do cara é o varejo. É um aspecto de um final de semana para levantar uma grana, para alguma coisa. Ele pode ficar meses, sentar nisso, anos, volta ou não. Então é nesse sentido que eu tentei direcionar tudo isso. Rapaz, eu tenho uma necessidade psicopata de compor, velho, de escrever, velho. Eu escrevo muito, tá ligado? Porque, tipo, eu demorei muito pra escrever letra de música. Porque eu escrevo há muito tempo, também tá essa, né, velho? Eu sou um escritor. Esse ímpeto de minha mãe de eu estudar, né, vamos dizer assim. Pra mim nunca foi um estorvo, tipo, eu sempre viajei, tá ligado? Em ler, desde pequeno, tá ligado? Eu mesmo quando eu repeti de ano, eu era o cara que mais lia, roubava livro na... Eu era conhecido por essa onda aí. Era, porra, velho, Fred, rouba livro na biblioteca, que viagem. Agora roubava os livros e me dava, tá ligado? Eu achava essa onda fantástica. Porra, o cara rouba livro, olha que viagem. Enfim. Viajo nessa parada de ler, formular as paradas, tá ligado? Então, pra mim escrever rap demorou muito, porque, tipo assim, eu comecei a fazer rap em freestyle, tá ligado? Sobre a influência da banca Mente Maloqueira com o Diasco. né, dentro dos contextos aqui das ações comunitárias aqui em Cachoeira, tá ligado? Do Cine do Povo. E fiquei muitos anos fazendo freestyle, mano, ao ponto que já um dia chegou pra mim e falou assim, ó, oh, mano, sabe de uma, eu não faço mais freestyle com você, você tem que escrever, parceiro. Eu já tava fazendo freestyle das coisas que eu tava escrevendo, assim, releitura, você tem que escrever, você não pode ficar fazendo freestyle, não, você tem que escrever. E aí eu comecei a escrever, mano, só que eu sempre também tive uma relação tanto com a leitura quanto com a escrita, não de terapia, tá ligado? Mas sempre foi algo para me equilibrar, tá ligado? Várias questões psicológicas na minha vida. Então, desde, sei lá, 2014 que eu tenho escrito, eu tenho escrito muito, tá ligado? Porque, assim, eu não sou um músico de... como é a tradição do rap, né? A maioria de ir no estúdio, fazer na hora, parada. Enfim, eu não gosto disso. Acho empobrecimento do processo criativo. E olha que eu gosto de freestyle. Então, tipo assim, eu sou um músico, quando eu vou gravar alguma música, provavelmente eu pego uma letra de vários cadernos que eu tenho e aí eu reformulo. Então, o meu processo criativo é muito assim. Eu tenho muita coisa escrita. Eu vou escrevendo. E quando eu tenho que produzir alguma coisa, aí eu pego, vamos dizer, desse arquivo, né, velho? E aí, desse arquivo, aí eu começo a criar uma coisa nova. Tanto que minhas letras sempre são fatiadas, tá ligado? É, como a gente tem estúdio, né? É muito comum a gente gravar muito, né, velho? Então, é muito comum também quem grava comigo, sei lá, e passa um ano e não lança. Aí vê a letra que eu fiz em outra música. Porra, você já botou a letra? Já falei, pô, mano, letra pra mim é assim, velho. Tipo, ridinho, eu vou colocando em várias paradas. Pra mim já é outra coisa, já é outra versão, tá ligado? Não tem nada a ver mais com a... o que eu fiz anteriormente. Então, meu processo, ele é muito, não digo nem só intenso, mas assíduo, né? Eu escrevo muito, vou acumulando, mas esse acúmulo eu trato como um arquivo, né? Aí esse arquivo eu vou revisitando. Essa própria track Exu Vigia, mesmo o refrão, eu fiz em 2016. E a gente foi gravar, não, em 2015, a gente foi gravar a track em 2018, lá em Belém do Pará, tá ligado? E aí, do contexto que eu tava de lá, que eu fiz as outras coisas. Mas o refrão foi um bagulho de anos atrás, tá ligado? Perdido de um caderno, vamos dizer assim. Então, meu processo é muito nesse contexto. Eu pego o que eu já arquivei, tá ligado? E vou reformulando, tá ligado? Até porque eu também vejo que é um contínuo de experiências, né? Às vezes as experiências mudam, mas também tem experiências cíclicas também na minha vida, tá ligado? Sobretudo no tocante de perdas, tá ligado? No ponto de vista de rompimentos afetivos, é algo que sempre se repete em minha vida. Aí a onda é como eu lido com isso, tá ligado? Então a letra nunca vai ser a mesma coisa, porque naquele momento foi uma leitura, e quando eu pego essa letra novamente, eu faço uma releitura disso, né? Do que eu vivi, do que eu tô... ou do que eu reflito sobre o que eu fiz também na época também, como eu interagi. Então essa característica também minha de pensar muito também, foi que eu criei essa ideia do pensador, tá ligado? Porque eu tenho essa inquietação constante, véio, de pensar, de formular, de questionar as coisas a fundo mesmo, tá ligado? De ser incômodo, inclusive, tá ligado? Eu sempre sou problemático, tá ligado? Da parada, porque eu gosto de discutir, eu gosto de conflito, tipo assim. Se a pessoa não gosta de paz, tipo assim, ah, tô em paz, como é? Paz terrível, né, velho? Eu odeio isso. Eu gosto, tipo, de guerra, tá ligado? Eu gosto de guerra, de conflito, tá ligado? Porque eu sou um conflito comigo mesmo o tempo todo, tá ligado? Sou meu próprio inimigo, a maioria das vezes. Por isso que é tão difícil lidar comigo e por isso que é tão difícil lidar com minha arte também, tá ligado? Então eu produzo muito nisso, é um bagulho que tipo, é um modo de vida pra mim, tá ligado? Eu não me vejo não produzindo música, que pra mim é diferente de produção cultural, tá ligado? De mercado, de pá, disso aqui que eu tô agora, que é um estúdio. Eu não me vejo não escrevendo coisas e produzindo arranjos musicais mais. Acho que é um bagulho que é me adoecer, tá ligado? Sei lá, acho que até hoje até mais do que eu consumo de ganja, por exemplo. Você pode falar, você escolhe o quê hoje? Parar de produzir arte ou parar de ganja? Sei lá, se um dos dois, você vai morrer. Eu não, velho. Então, vou parar de fumar ganja, mas de produzir arte. Não, e sobretudo nessa perspectiva também multireferenciada, tá ligado? Que eu viajo. Por isso que eu gosto do desafio do conto, de sair da zona de conforto, que eu poderia botar um poema meu, que eu tenho vários, uma letra e pá, mas isso não ia ter conflito, tá ligado, velho? Não ia ter divergência, Então, para mim também tem sempre esse teor para mim de desafio, minha arte, tá ligado? De me desafiar, de trazer coisas também subterrâneas de mim mesmo, ou do que eu vejo, tá ligado? Eu gosto dessas dimensões subterrâneas, tá ligado? Acho que a maioria de todo mundo, na verdade, é mais subterrâneo do que público, então é algo que sempre me interessa. E, sobretudo, essa perspectiva de anti-herói, tá ligado? Né, que ele fala na cidade heróica, que até um verso da gente, cidade herói com a desgraça. É tipo o pensador anti-herói, né, velho? Assim, primeiro que ele é um criminoso, né, vamos dizer assim, de acordo à jurisprudência liberal, né? E ele tem uma postura de anti-herói, né, velho? Tipo assim, parece que ele odeia a cidade, né, véio? Pelo certo. Como eu sou um, vamos dizer assim, politicamente nacionalista preto, tá ligado? Eu abomino essas. Tem uma aversão a essas categorias, tipo literatura brasileira, literatura afro-brasileira. Para mim, são literatura. O que me diz respeito é uma literatura feita por pessoas pretas, tá ligado? E aí isso tem várias, vamos dizer, várias diversidades, né? Dentro disso aí, inclusive existenciais. Então, o que eu estou tentando trazer aqui, sobretudo com essa proposta de Universo 75, tá ligado? É de trazer, vamos dizer assim, outros marcos, tá ligado? Para a gente trazer mais outros marcos baseados na nossa própria existência, na nossa própria trajetória multimilenar enquanto povo preto, tá ligado, velho? Então, eu vejo que o que eu entendo quanto proposta, né? Da literatura ou da arte de maneira geral, é como um projeto político de autodeterminação, tá ligado? De autonomia. E autonomia não só no ponto de vista político, econômico, mas também cognitivo e artístico, tá ligado? Então, a primeira coisa é o repúdio dessas categorias, tá ligado? Literatura brasileira, baiana, nordestina, é tipo uma grande invenção dos brancos, tá ligado, velho? Tudo isso aí, tá? Que dizem que é ser baiano, que é ser brasileiro, que é ser afro-brasileiro, são invenção dos brancos, sobretudo de antropólogos. Então, não diz respeito, pelo menos, ao que eu entendo, tá ligado? E, para mim, isso é eu vejo também quando uma grande dificuldade, mas também uma assertividade, porque a gente, com essa linha do Universo 75, a gente não quer se inserir em nada disso, tá ligado, velho? Eu não quero futuramente publicar um bagulho na Flicka, tá ligado, velho? Sei lá, só se eles me pagarem muito bem. Tipo assim, mas não é objetivo, pode ser circunstância, tá ligado? Não quero que, sei lá, a obra de alguém da gente seja reconhecida na Academia Brasileira de Letras, tá ligado? Nada disso eu respeito, tá ligado? E eu vejo com maus olhos também que respeita muito, inclusive pessoas pretas, tá ligado? Então, a gente quer realmente criar outro prisma, vamos dizer assim, cognitivo, existencial, mas não novo, porque a gente tá vendo nada de novo, né? Mas tal Garvey disse, Marcos Garvey disse, né? Onde está o governo do homem preto e da mulher preta? Onde está o seu banco? Onde está o seu exército, né? Não vi em lugar nenhum, vou construir. É tipo isso. Onde é que está o universo, né? Artístico, literário, multifocalizado das pessoas pretas? Eu não estou vendo nessa porra, então não vai fazer, tá ligado? É tipo assim. E o nome vai ser Universo 75. O Universo 75 é tipo Big Bang, tá ligado? Os fonogramas é um eixo, tá ligado? A poesia é um eixo. A literatura já vai dar um outro contorno, tá ligado? E os contos, que eu acho que vai ser um contorno de ser um bagulho quase tátil, tá ligado, velho? A gente é anticlipe, não vai ter porra de videoclipe. A gente abomina essa linguagem também, tá ligado? Quem quiser acompanhar vai ter que ouvir e ler. Porque a gente entende também que são o domínio do escutar enquanto humanidade mesmo. E o domínio do falar e do escrever são tecnologias, por essência, africanas, tá ligado? A escrita é uma tecnologia africana, tá ligado? É uma tecnologia primordialmente, primeiro utilizada para guerra, tá ligado? Para cálculo num conceito de guerra. Então, é nesse nível de preciosidade que eu entendo que eu estou inserido enquanto, não só artista, tá ligado? Mas enquanto uma pessoa preta que tem noção dessa linhagem, tá ligado? Que não é uma linhagem de 500 anos, nem de 2000 anos atrás, tá ligado? É tipo a linhagem de quantos primeiros bípedes se ergueram, tá ligado? Tipo assim, a maior parte da história da humanidade é uma história dos povos africanos, tá ligado? Africanos e diáspora. Então, é desse prisma aí, de um prisma, vamos dizer assim, de um olhar, vamos dizer assim, não de superioridade, mas de desdém com essas categorias, como literatura brasileira, literatura afro-brasileira, literatura baiana, e qualquer coisa, literatura periférica, tá ligado, velho? Outra invenção também de brancos empobrecidos das comunidades paulistas que querem hegemonizar a narrativa, não é isso. Nossa literatura não é periférica, tá ligado? Como bem diz Hamilton Borges Wallace, tá ligado? Coroa, a gente é o centro do problema, tá ligado, velho? Então a perspectiva do universo 75 também tem essa perspectiva de liderar, tá ligado? Tipo assim, é dessa forma. Quem não tá assim tá errado, tá ligado? Então, é a partir desse prisma que eu penso tudo, tá ligado? A gente não quer ser aceito em nada disso, tá ligado? Em nenhum, vamos dizer assim, escola, né? Seja subversiva ou normativa da literatura, ou vamos dizer, da arte de forma geral, não. A gente quer criar o que a gente está chamando de subgênero, tá ligado? Um subgênero que não é apenas ligado aos fonogramas, vai ser ligado também a uma estética literária, a uma estética poética e também a uma estética imagética, que é aí que entra também as ilustrações, né? Por exemplo, o conto, como a gente vai publicar no mesmo dia no canal do Universo 75, né, na íntegra. E junto com essa publicação vai ter o Persona, o Pensador. A gente já está fazendo uma ilustração, tá ligado? Esse Persona já vai ter uma estética mesmo física, vamos dizer assim. Então, a perspectiva é essa. E a médio prazo, né, ano que vem, a nossa ideia é que essas produções desses contos, né, que agora a gente vai acelerar essas produções aí, que ano que vem a gente publica um livro que vai ser a primeira coletânea, tá ligado? Universo 75. Então, acho que só vai se ampliar. Eu imagino que mais pessoas vão escrever, porque um dia desse, um dos MCs aí me chamou, perguntando: pô, mano, eu tô querendo escrever uma parada de um conto também. Então, provavelmente, isso também já vai reverberar em a gente formar essa galera, né, mano? Tipo assim, do ponto de vista de escrita criativa, de entender isso, ó, mano, um conto é isso aqui, a sua letra é isso, você não vai transpor sua letra para essa parada, é outra tecnologia. Então, vai também potencializar artisticamente toda a nossa rede, né? E do ponto de vista, inclusive, da qualidade, né? Do que a gente escreve, de como a gente entende, né? A própria tecnologia do rap mesmo, enquanto um recurso literário, tá ligado? Para além da música, para além da sonoridade. Então, acho que vai potencializar várias coisas que a gente está fazendo, né? Enquanto o Universo 75, né? A track é Chuva Vigia, uma track totalmente de ritmo, né, velho? Do beat, a sequência de rima que a gente traz é um bagulho bem cadenciado. Quem já acompanhou no baile pelo certo, pô, é um bagulho alucinante, mano. A galera só falta montar o ringue, velho, no bate-cabeça. Então eu tentei trazer isso sim pro conto, tá ligado? E eu acho também que é outro desafio também da gente no Universo 75, que é de trazer um ritmo para esses contos. Já tem aspectos ritmos e sonoros que, né, como um beat, mas que estão do ponto de vista da ambiência, da sonoridade do bagulho, do ambiente de um paredão, tá ligado? De uma madrugada de neblina em cachoeira, tá ligado? Quem já viveu essa onda aí sabe que é tipo um silêncio, você se sente perseguido, né? Um silêncio presente, a neblina. É como se fosse um bagulho sobrenatural. Então, eu tentei trazer esse ritmo também nos próprios cenários, né, velho? Onde o personagem se encontrava. E essa perspectiva também de pedagogia de esquina, né, velho? Muito remontando também a ideia de Exu, né? O personagem também, ele tá em lugares encruzilhadas, né, velho? E em lugares de fundamento, né? Desde a ladeira de Danã, que é onde tava rolando o paredão, tá ligado? Ao circuito que ele, né, que ele foi, passando por terreiros, parando na frente de terreiros, tá ligado? Sempre em esquinas, em pontas, em lugares, né? Em enclaves. Então também é um conto também muito baseado nessa ideia de lírica de esquina, né, velho? Tipo assim, Exu não manifestado, mas ao mesmo tempo presente, né? Já que é o território dele, vamos dizer assim, invisível e o sol e a sombra, nesse estilo. Então, eu tentei trazer essa ambiência também do beat e da sonora e da do ritmo também que eu trago também na escrita também da música, tá ligado?
É, velho, eu vou tentar gravar essa desgraça direto, viu? Tá gravando? Depois você aumenta as vozes aí, tá ligado? Não precisa dar o zoom não, é aumento direto, bota no máximo, porque tá captando muito baixo, tá ligado? Não precisa dar o zoom não, só aumenta. Ah, ganju! Sociedade do cansaço.
Agradecemos ao escritor e MC Fred Aganju, o anti-influencer, por sua valiosa participação, abrindo os caminhos da série Tramas Atlânticas, Verbo Negro em Travessia. Uma realização do De Hoje a 8 podcast.
Algoritmos controlam o mundo, seus desejos, vontades, anseios, eles acham.
Eu sou Eduarda Gama, locutora e produtora executiva. Os roteiros e entrevistas são de Andressa dos Prazeres e Letícia Catete. A leitura do conto Exu Vigia é de Léo Fernandes, com a minha participação, e de Darley Moreira. A sonoplastia e montagem são de Edélcio Lima. O projeto gráfico de Danilo Amaral e a assessoria de imprensa é de Adriane Primo. Este episódio foi gravado no Ibori Studio, com edição de Felipe Ramos. A track Exu Vigia é uma composição de Aganju e Alendas. E as tracks Lacoste, Nike, Fone, Óleo e Garoa e Sociedade do Cansaço são de Aganju. Para ler o conto Exu Vigia, acesse universo75.medium.com.
Algoritmos controlam o mundo, seus desejos, vontades, anseios. Eles acham que agora são livres. Podcast celular da Apple. Algoritmos controlam o mundo, seus desejos, vontades, anseios. Eles acham que agora são livres. Podcast celular da Apple. 200 milhões de habitantes, 200 milhões de smartphones. Brasil, país da fome.
O projeto Tramas Atlânticas, Verbo Negro em Travessia, tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.